Miriam Rosário tem 28 anos, é de Santarém e está na Austrália. Olá, Miriam.
Olá, Alice.
A Miriam chegou à cidade de Sydney em janeiro do ano passado e, apesar de já ter viajado muito, esta é a sua primeira experiência internacional, é a primeira vez que vive fora do nosso país. O que é que a fez no início do ano passado, de 2016, deixar Portugal e ir para a Austrália? Há quem diga que nesta altura está de cabeça para baixo.
É verdade. Bom, para começar, eu acho que tenho que dar um bocadinho do contexto do que é que era a minha vida em Portugal. Em Portugal eu era produtora de televisão, portanto tinha uma vida profissional bastante preenchida e uma vida social também bastante preenchida, posso dizer. Mas o meu hobby e aquela que sempre foi a minha paixão sempre foi música. Então, a maior parte dos meus amigos estão envolvidos também na indústria musical. Eu tive a oportunidade de participar profissionalmente com algumas bandas, com alguns grupos, enquanto vocalista, também fiz algumas coisas enquanto compositora e, portanto, achei que aos 27 anos estava na altura de se calhar arriscar um bocadinho e, não tendo marido, não tendo filhos e tendo a oportunidade de poder realmente fazer aquilo que sempre foi um sonho para mim, tentei transformar esse sonho num objetivo. Claro que não foi uma decisão de ânimo leve, mas sim, tinha que tomar essa decisão. Se não fosse agora, acho que não ia ser mais tarde que iria tomar. A Austrália, entra no processo porque não só é um país lindo, não é? Como toda a gente acho que sabe, com praias maravilhosas. Eu sou uma rapariga que podia viver no verão o ano inteiro, apesar de que as últimas semanas aqui não têm sido muito favoráveis a nível meteorológico, mas por norma, sim, por norma tem um clima espetacular e obviamente que é um país fantástico e Sydney é uma cidade linda, mas também porque sempre foi o país que eu tive curiosidade em conhecer, especialmente pela escola onde estou neste momento, a Hillsong College, e eu queria mesmo estudar nesta escola e eu decidi que se tivesse a oportunidade de tomar esta decisão na minha vida, se tivesse a oportunidade de alguma vez fazer alguma coisa diferente daquilo que eu estava a fazer, seria isto e seria mesmo transformar este sonho em alguma coisa prática. Então, pronto, aqui estou eu.
Portanto, está na Austrália a estudar música, é isso?
Estou a estudar composição musical, sim.
E a experiência está a corresponder à expectativa? De alguma forma, é um sonho tornado realidade?
Sim, está a corresponder mais do que aquilo que eu até poderia pensar. Isto porque a Hillsong College é uma escola cristã, portanto, tem a ver muito também com a minha identidade, tem a ver muito com os meus valores e com aquilo que eu acredito que também posso vir a fazer com aquilo que eu estou a estudar neste momento. Eu acredito que também não estou a estudar só para mim, não é uma questão de realização pessoal apenas, mas acredito que também através de arte nós podemos realmente transformar a vida das outras pessoas. E a escola em si é uma escola não só de música, portanto não é só especializada em música, mas também tem uma componente muito forte de liderança. Então eu sinto que nós aprendemos valores que são ferramentas para a vida, que não estou a estudar apenas música, mas que estou a estudar coisas que vão ser benéficas para a minha vida em sociedade, para aplicar às diferentes esferas da vida, e por isso eu considero que está a ser bastante benéfico, está a ser muito mais do que aquilo que eu poderia esperar até vir para cá.
Miriam, como é que foi a adaptação a esta nova vida? Porque começou logo por dizer, eu em Portugal era produtora de TV, tinha uma vida muito agitada,
Certo.
e tudo mudou, acredito. Não quero dizer, não
Sim.
quero dizer com isto que a sua vida neste momento não seja agitada, mas tudo mudou.
Sim. É muito mais calma.
Como é que foi adaptar-se a esta nova vida, a este país que é tão diferente do nosso?
No início, obviamente que foi um bocadinho um choque, porque eu percebi que logo no meu primeiro dia, eu recordo-me que cheguei às 9:30 da manhã e passei o dia a passear na cidade de Sydney e recordo-me de pensar, meu Deus, estas pessoas são tão descontraídas e recordo-me de olhar para as pessoas e ver mesmo isso, ver uma dinâmica completamente diferente e depois a partir do momento em que comecei a trabalhar percebi que é mesmo, faz parte da cultura australiana. Acho que as pessoas são muito mais descontraídas, sim, são dedicadas e sim, têm excelência naquilo que fazem, põem excelência no seu trabalho, mas eu não sei, se calhar também é por estar numa área tão, tão intensa, digamos assim, mas acho que de facto as pessoas levam a vida de uma forma diferente e acho que têm um trabalho, ok, das 9 às 5, a partir das 5 da tarde, ok, o meu trabalho está feito por hoje e agora vamos aproveitar a vida. Então são muito ligadas também ao aspecto familiar, passam muito tempo com a família. São pessoas que gostam muito de sair de casa. Os australianos estão sempre a passear, estão sempre em parques, estão sempre a correr, são pessoas muito ligadas ligadas também a este aspecto de não só de aspecto físico, mas também de saúde. Eu acho que acima de tudo, acho que é isso mesmo que faz parte da cultura deles. Então é super normal acordar tipo 5, 5 e meia da manhã e ver as pessoas já a correr, fazer exercício físico nas praias, etc. Então no início foi assim um bocadinho complicado. Ok, eu não sou uma pessoa de madrugada, portanto tive que me adaptar aqui um bocadinho aos horários australianos e à forma de vida, mas honestamente eu acho que esta parte de levar a vida também com alguma calma, acho que me identifico muito com isto, portanto não foi assim tão difícil de me adaptar.
Miriam, e estes aspectos que acabou de referir, que na verdade são apenas algumas das diferenças que encontrou por aí,
Algumas, sim.
foram um elemento facilitador ou dificultador do processo de adaptação?
Eu acho que sem dúvida foram um facilitador, a partir do momento em que eu percebi que, ok, estou numa dinâmica diferente e portanto vou ter que me adaptar. Eu acho que há uma coisa que nós temos sempre que fazer a partir do momento em que tomamos a decisão de fazer esta mudança, não é? De uma mudança tão radical, é estarmos de espírito aberto. Acho que sim, acho que e tem que ser. Costuma-se dizer em Roma ser romano, e eu pensei, ok, agora estou na Austrália, portanto vou ter que abraçar esta cultura se quero viver realmente e se quero aproveitar o tempo em que aqui estou. Portanto, eu considero que também estava e estou de muito de espírito aberto ao que, ok, eu vou querer experimentar esta cultura, vou querer experimentar a forma como eles fazem a vida. Portanto, eu considero que foi facilitador, até, sim.
Falava há pouco da descontração e percebemos que de alguma forma não tinha pelo menos a ideia de que eles eram tão descontraídos, eles os australianos.
Sim,
Para além
sim.
deste aspecto, em termos culturais, em termos sociais, em termos de hábitos, costumes, algum aspecto que a tenha surpreendido, que não estivesse de todo à espera que fosse assim, para além da descontração, claro.
Eu acho que aquilo que me surpreendeu mais quando eu cheguei a Sydney foi perceber que, de facto, ok, eu tinha a noção que Sydney era uma cidade bastante multicultural, mas eu não tinha noção que fosse assim tão notável. Então, eu lembro-me de pensar, ok, eu não estava à espera disto. E eu acho que cerca de 60, 65% das pessoas que nós vemos na cidade de Sydney não são australianas. Quando saímos um bocadinho da cidade, sim, começamos a perceber que sim, que realmente essa descontração ainda fica mais forte. Mas, de facto, no centro da cidade de Sydney nós vemos muitas pessoas a virem de países asiáticos. E acho que foi isso que me surpreendeu mais. Não estava à espera que fosse tão visível.
Quer falar-nos um pouco da cidade, que tem sido, na verdade, a sua casa no último quase ano
Sim,
e meio?
sim, sim. A cidade é linda, Sydney é maravilhoso. Eu sinto que ainda não estou. É um misto. Eu sinto que, ok, já se tornou casa, porque sem dúvida que eu sinto que é aqui que tenho que estar neste momento e estou a adorar, e ainda bem que assim é. Mas eu sinto que ainda sou também um bocadinho turista. Sinto que ainda não conheço a cidade a 100%. Então eu adoro passear na cidade. Quando consigo tirar tipo uma manhã livre, vou passear, vou só andar a pé, porque gosto muito de fazer. E sinto que há sempre um bairro para descobrir, há sempre um becozinho que tem qualquer coisa nova para explorar, há sempre uma praça com alguém a tocar ou a pintar um quadro. Então eu sinto que é uma. Para já é uma cidade que, onde quer que nós vamos, encontramos arte, o que é fantástico, não é? O que eu identifico-me bastante com isso. E é uma cidade magnífica, maravilhosa mesmo.
Já tem alguns locais preferidos?
Bom, e assim, aqui em Sydney, obviamente que nós temos sempre a Darling Harbour, a Opera House, que é assim, aquelas vistas, pronto, que também mais conhecidas, e sim, é realmente muito bonito. Local favorito aqui na cidade, eu acho que ainda não consigo dizer que sim, que tenho um local favorito, precisamente pela mesma razão, só porque sinto que ainda não conheço a cidade a 100%, sinto que ainda existem algumas coisas por explorar, mas tive a oportunidade no ano passado, no final do ano passado, tive a oportunidade de fazer uma road trip e fui até ao norte da Austrália e fui até à Ilha Fraser. E sem dúvida nenhuma, acho que foi o sítio mais bonito que eu estive até agora, que se chama o Lago Mackenzie. Foi o meu sítio favorito mesmo. É tão bonito.
Miriam, sempre que pensamos na Austrália, acho que isto acontece com quase toda a gente, pelo menos a determinada altura, pensamos nos cangurus. Acredito que em Sydney eles não andem no meio da cidade, mas já
Não.
teve algum encontro imediato com algum?
Não, eu sou terrível. Eu estou cá há quase um ano e meio, eu ainda não vi um único canguru. E eu sei que já devia ter mudado esta situação, já devia ter ido pelo menos hoje no zoológico. Eu sou terrível, mas pronto. Aquilo que eu encontro muito no centro da cidade são pássaros. A sério, há tantos pássaros aqui. É uma coisa impressionante.
Miriam, foi para a Austrália para concretizar um sonho que está ligado à música, e percebemos logo no início que foi para aí estudar. Mas a determinada altura da conversa deixou escapar a palavra trabalhar, manhãs de folga. Como é que são, na verdade, os seus dias? Também ficamos com a ideia de que esta escola talvez seja um bocadinho diferente das escolas a que estamos habituados.
Possivelmente sim. Pronto, esta escola tem uma componente muito prática, portanto, eu um dia normal posso ter duas aulas de teoria musical, por exemplo, depois temos 2 ou 3 horas de workshop em que trabalhamos aquilo que estivemos a falar. Depois também tenho uma componente muito forte de voluntariado. Durante o fim de semana, por exemplo, fazemos mesmo. É como se estivéssemos a estagiar naquilo que estamos a tirar durante a semana. Em relação ao trabalho, eu estou com visto de estudante, portanto, o visto australiano de estudante só me permite trabalhar até 40 horas por 2 semanas, portanto, também tenho que conciliar aqui um bocadinho as agendas. Estou a trabalhar normalmente 20 horas por semana, sim, e portanto, tenho sempre os dias muito cheios, muito ocupados, mas é assim que eu gosto também.
Portanto, para além de estar a estudar, também está a trabalhar.
Certo,
O
sim.
que é que faz, Miriam?
Estou a trabalhar num call center, portanto, eu tinha uma ideia muito clara quando vim para a Austrália. Ok, eu quero continuar a trabalhar, obviamente, até porque preciso para conseguir subsistir neste país, não é? Que é um país que não é muito muito barato, vamos assim dizer. Mas eu tinha um objetivo muito claro, que era eu vou querer sempre ter aquilo que eu estou a fazer no college, aquilo que eu estou a estudar como a minha prioridade. Infelizmente, porque eu gostava muito de trabalhar na área onde eu estava, mas não consigo de todo continuar a trabalhar nessa área, porque sei que é uma área que exige muito tempo, muita concentração, e então eu tinha como objetivo ter os estudos como minha prioridade, portanto, queria um trabalho que fosse relativamente simples, em que eu não tivesse que pensar assim que saio do trabalho, não tivesse que pensar em novos projetos, etc. Então, estou a trabalhar num call center, fazemos estudos de mercado com várias marcas, portanto, é um trabalho que eu consigo conciliar com o resto de tudo o que estou aqui a fazer, sim.
Miriam, este é um projeto para durar quanto tempo?
Isso é um bocadinho complicado, porque quando eu vim para cá, supostamente era para estudar um ano, para ver como é que corria e possivelmente voltar a Portugal. A verdade é que já estou aqui, pronto, há um ano quase e meio, estou a fazer o segundo ano de college neste momento. Para já, a ideia será terminar o segundo ano, ficar com o certificado e possivelmente ficar cá por cá mais um ano, a trabalhar a tempo inteiro para tentar juntar algum dinheiro e depois disso logo se vê. Talvez voltar a Portugal ou, como eu gosto de viajar, ir para outro lugar qualquer no mundo, mas não sei, é mesmo uma coisa que eu não consigo responder com certeza absoluta porque, uma vez mais, acho que nós temos que ter um espírito aberto quando tomamos uma decisão tão grande como esta, não é?
Qual é que tem sido a maior aprendizagem deste último ano e meio?
Eu diria que, a nível pessoal, a maior aprendizagem tem que ser mesmo. Acho que nós temos que ter uma razão muito forte quando tomamos alguma decisão, porque sem dúvida que não foi uma decisão de ânimo leve, e nem sempre é fácil. Há dias que é complicado, há dias que estar longe da família é difícil, obviamente, longe da família, longe das pessoas que amamos, dos nossos amigos. Mas eu aprendi que, apesar do desconforto e apesar de estarmos longe e de ser complicado às vezes, se nós tivermos uma razão e se soubermos porque é que viemos para aqui, nós vamos continuar firmes e vamos continuar a avançar. E acho que é mesmo muito importante porque eu tenho esta filosofia, não é? Se nós vivermos por sentimentos, às vezes a vida acaba por dar voltas só porque os sentimentos não são muito fiáveis, mas acredito que é melhor viver através de convicções, por convicções. Então, acho que a maior aprendizagem que eu tenho tido é, independentemente do lugar onde eu esteja, independentemente do que eu estiver a fazer, se eu estiver certa da razão que me trouxe até aqui, vai correr tudo bem.
Quando tomou esta decisão, sentiu que algumas pessoas à sua volta acharam que, não vou dizer que era maluca, mas que de alguma forma
Sim.
estava a arriscar tudo, porque tem 27 anos, ou tinha 27 anos na altura, tinha um emprego em Portugal, e decidiu meter tudo para trás das costas e ir para o outro lado do mundo atrás de um sonho.
Sim, claro que sim. Quando eu comecei a partilhar esta decisão, não é? As pessoas mais próximas, eu acho que já tinham um bocadinho aquela ideia de sim, ok, tu sempre quiseste fazer isso, sempre falaste na Austrália, mas eu diria talvez grande parte das pessoas a quem eu contei toda a gente me disse, mas porquê? Mas porquê agora que tu tens uma vida estável? Mas porquê
Uhum.
agora que tu és bem-sucedida profissionalmente, tens a tua casa, tens o teu carro? Mas uma vez mais eu senti que eu não estava 100% preenchida e se havia algum momento em que eu podia tornar isso de uma forma diferente, em que eu poderia mudar essa situação, seria agora. Então, não quis deixar mais tempo, não quis deixar avançar. E nós só temos uma vida, a verdade é essa: nós só temos uma vida e não sabemos quanto tempo é que essa vida vai durar. Então, eu quis mesmo, achei que era este o momento certo para seguir aquilo que eu acho que fui criada para fazer.
Só passou um ano e meio, Miriam. Sente que até
Certo.
agora foi uma aposta ganha.
Sim, sem dúvida, sem dúvida, não mudaria mesmo. Lá está, acho que uma vez mais, quando nós temos a certeza da razão pela qual viemos, pelo menos eu nunca tenho 100% de certeza das coisas até tomar o passo final, mas tinha esta convicção e tinha este sentimento interior que ia correr bem. E sem dúvida que está a superar muito mais do que aquilo que eu poderia ter pensado.
Miriam, a determinada altura dizia: nem sempre é fácil estar longe da família, dos amigos, daqueles que amamos. Vamos lá falar das saudades. De que é que sente mais falta do nosso país?
Eu sinto muita falta de comida portuguesa. Tenho que admitir que existem muitos ingredientes que me faltam aqui. Então, a comida portuguesa, eu sou sempre. Quando eu cheguei cá, toda a gente achava que, ah, ok, tu és portuguesa, vocês comem muito frango. Sim, ok, nós comemos frango, mas não é esse o nosso ponto forte. Portanto, sem dúvida nenhuma que sinto falta de comida portuguesa, mas obviamente que a minha família e os meus amigos, não é? As pessoas que eu amo, é o que eu sinto mais falta.
Se tivesse que, não sei se já o fez ou não, mas se tivesse que escrever uma canção, se tivesse que compor sobre o último ano e meio, como é que começaria? Que nome é que daria a esse tema?
Ainda não fiz, mas agora está-me a colocar um desafio. Tenho que pensar um bocadinho sobre esta resposta. Talvez alguma coisa relacionada com não desistas. Sim, alguma coisa relacionada com isto que temos estado a falar do avançar e acreditar na nossa convicção interior e realmente apostarmos naquilo que nós acreditamos ser o nosso propósito. Não consigo pensar num título assim de repente, mas acho que teria muito a ver com isto, sim.
Fica o desafio,
Fica.
se entretanto escrever esta canção, terei todo o gosto em partilhar. Muito obrigada, Miriam Rosário, está na cidade de
Ok.
Sydney, na Austrália, é uma portuguesa no mundo desde janeiro de 2016.